Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 5 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Clima quente no governo federal com essa crise dentro da Petrobras. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, tem a sua demissão aí dada como certa, depois das críticas que ele recebeu na cúpula da atual gestão, em especial do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. A expectativa, inclusive, é de que o presidente Lula se reúna com Jean Paul nos próximos dias e comunique a decisão de sua demissão. O atual presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, até já teria sido sondado pelo petista para assumir o comando da empresa de petróleo. A situação de Jean Paul teria ficado insustentável depois daquela decisão da Petrobras de não distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas, criando celeuma no tal do mercado. Pois bem, esse é um tema que a gente vai tratar ao longo dos próximos dias aqui no Faixa Livre, porque hoje eu vou abrir o programa em papo daqui a pouquinho com um sociólogo e professor na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio de Souza Alves. Ele que é um especialista na questão das milícias e vai analisar as pontas ainda soltas no caso Marielle Franco, que é que ainda precisa ser respondido pelas investigações que apontaram os mandantes supostos aí desse crime. E também vai divulgar o lançamento do livro Desaparecimento Forçado, Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense, que é resultado de um estudo que mostra como os grupos criminosos agem nessas regiões, ou aliás, nessa região do Rio de Janeiro, assassinando pessoas e sumindo com seus corpos. Os dados são impressionantes. Já já vocês vão saber. E como toda sexta-feira, hoje é dia de debate aqui no Faixa Livre. Analisaremos a perda, na verdade, de espaço dos partidos políticos nesses últimos anos por conta da polarização produzida por personalidades da política, neste caso, uma referência mais explícita a Lula e Jair Bolsonaro. Algumas legendas tiveram de construir aquelas federações para não desaparecerem, outras, muito tradicionais, agonizam, como é o caso do PSDB, e nós vamos tentar entender o que, que leva a esse fenômeno com um trio de altíssimo nível. Teremos aí a professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e presidente do PSOL também, Juiz de Fora, Minas Gerais, a Lorene Figueiredo, também o sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, Cássio Brancaleone, e o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. Um programa que vai garantir informação e análise para você fechar bem a semana. Bom, gente, eu tenho aqui já do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu vou saudá-lo para a gente conversar com ele. Eu saúdo, cumprimento o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio de Souza Alves. Professor José Cláudio, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia a todos os Faixa Livre e Nautas aqui presentes acompanhando a gente aqui.
Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui sempre, nos ajudando a entender um pouco o cenário das milícias aqui, enfim, como é que elas se relacionam com a nossa sociedade. A gente vai falar muito ao longo da nossa entrevista de hoje sobre isso. Vamos divulgar também o lançamento do livro, como eu citei aqui na abertura. Mas antes disso, a gente quer falar um pouco sobre a ditadura, porque o golpe de 1964, ele segue vivo na memória de muitos brasileiros, né, professor, que lutam por democracia, justiça e reparação. O regime autoritário implementado pelos militares a partir de 1º de abril daquele ano deixou marcas para um país incapaz ainda de lidar com seu passado e que tem sido tutelado pelas Forças Armadas por absoluta omissão do poder civil, inclusive em um governo que enfrentou uma tentativa de intentona e tinha a faca e o queijo na mão para promover mudanças profundas da nossa sociedade. No entanto, não foi isso que a gente viu, nada foi feito. Dentre essas heranças da ditadura, professor, a violência no trato com a segurança pública talvez seja um dos principais traços aí que se apresentam. Isso acabou se espraiando ainda mais na atuação de grupos milicianos, que são essas verdadeiras organizações criminosas formadas por agentes do Estado que se utilizam da coação através da força para levar os seus negócios à frente. Professor, o senhor que é um especialista nesse tema, consegue descrever aqui para a gente como é que as milícias se conectam àquilo que foi gestado pela ditadura civil-militar ao longo de 21 anos no nosso país?
Então, Anderson, a formação dos grupos de extermínio a partir do final dos anos 60 é a grande conexão da estrutura da ditadura militar com as milícias, porque as milícias são uma evolução dos grupos de extermínio. De que maneira foi isso? Você teve, no início do golpe, uma tentativa de controle político dos opositores, dos grupos que se contrapunham aos interesses da ditadura em termos políticos, a partir da atuação estritamente política. Eram cassações, eram prisões de pessoas vinculadas a essa estrutura, eram afastamentos. Um conjunto de decretos foram colocados a serviço da ditadura para atingir aqueles que eles não queriam próximos deles em termos do politicamente falando. Só que daí você vai construir uma outra estrutura muito mais pesada, muito mais sofisticada e eficiente, que é a estrutura dos grupos de extermínio. Né? Aqui na Baixada foi o grande laboratório. Se o Rio de Janeiro é o laboratório do Brasil, né, a gente percebe isso ao longo da história, todas as jogadas que querem ser feitas, os modelos que querem ser implantados, você testa inicialmente no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é o laboratório do Rio. Então, eu estou falando aqui da Baixada como o laboratório do laboratório. É um laboratório mais profundo, né? Ele tem consequências muito mais duras e mais difíceis. É assim que sempre funcionou na história do Brasil. Você tem um exemplo disso, são esses grupos de extermínio. Eles são implantados aqui na década de 60, no final dos 60, nos 70, nos anos 70, esses grupos de extermínio, eles vão fazer um verdadeiro destroçamento dessa estrutura social toda aqui, eles vão começar a matar muito. Quem matavam eram os membros da estrutura de segurança pública, eram policiais militares, policiais civis, bombeiros. Quem financiava eram empresários e comerciantes. Sempre houve essa conexão entre o capital, gente que tem muita grana, que tem interesses financeiros, e o poder do Estado e o poder da ditadura. Essa conexão rolou e rola até hoje nessa estrutura entre o econômico e o político. Então, empresários e comerciantes financiaram esses grupos que começaram a matar aqui na Baixada, e a estrutura da própria ditadura, o regime autoritário, dava o suporte político. Então, poucos casos que foram levados a julgamento em tribunal de júri aqui na Baixada, de policiais que assassinaram pessoas, quando esses julgamentos ocorreram, toda a assistência, majoritariamente, era composta por membros do Exército. Eram gente da hierarquia mais alta, eram os praças. Basicamente, quem estava nesses julgamentos eram os membros do Exército, e para dizer o quê? Nós apoiamos esses caras. Todos esses julgamentos deram em absolvição. Não tem casos de condenação. Ou seja, ali foi o começo. Ali é o começo desse grande projeto. A gente fala, por exemplo, que Comissão da Verdade, Comissão de Mortos Desaparecidos, a Comissão da Verdade e Mortos Desaparecidos, ela sequer se aproxima desse universo dos grupos de extermínio. Eles estão falando aí, quando fala essas duas comissões, que Lula não criou, que Lula não quer nem saber, que não tem, é mais uma rendição frente à estrutura militar, entendeu? O Lula se rende, mais uma, essa grande, que era a propaganda de campanha dele, inclusive. Mas eles, mesmo que você editasse Comissão da Verdade, Comissão de Mortos Desaparecidos, elas não querem nem saber disso que eu estou falando, que são os milhares de mortos feitos pelos grupos de extermínio. Porque isso se disseminou pelo Brasil afora, não é só no Rio de Janeiro Baixada, não. Isso virou um padrão de comportamento da ditadura para eliminar qualquer um que tivesse naquela estrutura, naquele local, naquele território, trazendo algum tipo de ameaça. Era só classificar como bandido, ladrão, alguma coisa desse tipo. Eles eram mortos, se botava cartaz nos corpos das pessoas, dizendo que eu ia roubar banco e tal. As pessoas eram mortas com esses cartazes e acabou. Ninguém nunca investigou isso, não há investigação nenhuma. É uma coisa assim, é um número gigantesco. A gente está falando, você fala de 500 desaparecidos, 500 torturados, fala esses números assim de... Eu estou falando aqui de milhares de pessoas no Brasil como um todo, que isso não... Na Baixada chegou-se a um cálculo de 15 mil ao longo de 10 anos 15 mil pessoas assassinadas nessa região. Isso os jornais começam a falar. Bom, chega os anos 80, a ditadura está no seu ocaso, o que essa estrutura faz? Ela começa a terceirizar, então começam a criar grupos de extermínio de civis, e eles vão funcionar ao longo dos anos 80 inteiro, a época do Mão Branca, que é um mito, né? Eram vários grupos matando e atribuindo a um único grupo que nunca existiu, o famoso Mão Branca. Isso foi ao longo dos anos 80. Nos anos 90, esses matadores, líderes de grupos de extermínio, membros dessa estrutura de execução, no caso agora civis, eles começam a se lançar candidatos e começam a ser eleitos. Vão ser eleitos prefeitos, vereadores e deputados estaduais aqui na Baixada. Eu cito o nome deles no meu livro. Alguns já estão vivos. E eu vou dar um exemplo para você de uma coisa muito boa para você saber. Um desses que está vivo, eu não vou dar muito detalhe, porque você logo vai descobrir quem é, mas é fácil. Ele está vindo candidato agora, é vivo, está vindo candidato a prefeito de uma cidade da Baixada e está sendo apoiado pelo Partido dos Trabalhadores. É uma coisa maravilhosa. Então é isso. Assim, você olha para isso e fala, como é que esses caras conseguiram produzir essa força toda? Eles têm muita força. E aí as milícias são uma evolução disso. Então, ao invés deles ficarem apenas com assassinatos por encomenda e cobrança de taxa de segurança, a milícia ela vai ampliar um leque de possibilidades de ganhos imenso, gigantesco. E aí, então, são ocupações urbanas, aí é terra, são casas, é água, luz, gatonete, transporte clandestino, é tudo que você possa imaginar naquele território. Há uma urbanização miliciana. Eles vão organizar lazer, clubes, tudo que você possa imaginar, eles vão começar a estruturar para ganhar em cima disso, ganhar muito. Então, o caso Marielle é uma ponta disso, você tem um conflito em função de um território desse, que era uma disputa de terra, mas eu sempre falo, não é terra, é muito mais do que terra. A terra é a primeira porta que você abre, é a porta de entrada. Dali você vai estruturar um modelo de urbanização calcado no monopólio, na cobrança de taxa, em um modelo onde tem um voto que vai ser garantido para aqueles que controlam aquele território. Então, é grana, é voto, são negócios, é prestígio. Um grupo armado como esse, que está, por exemplo, eu estudo grupos que estão há 30 anos ou mais anos numa região. Se você tem um grupo armado atuando numa região por 30 anos, Anderson, esquece. Você não vai conseguir mais nada ali. E as pessoas se vinculam ao grupo armado porque dá status, e você resolve todos os seus problemas, você não vai ter inimigo nenhum, você não vai ter conflito com ninguém, você tem projeção, você tem status, você tem dinheiro e você pode se eleger ou eleger pessoas próximas a você. Então, é uma estrutura totalitária de poder, de controle. Ninguém consegue fugir a uma estrutura armada desse porte em nenhum lugar. E isso já, aqui na Baixada já está consolidado há muito tempo. Em outras regiões do Rio de Janeiro também, isso está avançando. Isso avança para o Brasil como um todo. Isso não fica restrito ao Rio. Então, esse é o modelo que a ditadura nos trouxe. Países que enfrentaram isso, países como a Argentina, Chile, Uruguai, por exemplo, eles foram atrás dos caras que montaram essa estrutura criminosa de tortura, de morte, de execuções sumárias, como é o caso dos grupos de extermínio, e puniram essas pessoas. Uhum. Então, você não vai ver na Argentina, Uruguai e Chile o que nós temos aqui. Agora, países que não fizeram isso, países que não confrontaram, que permitiram uma conexão dessa estrutura da ditadura com a estrutura atual dos grupos armados, esses países estão destruídos. Aí você vai falar México, Colômbia, o Brasil. É isso nós somos. Então, efetivamente, nós não fizemos um trabalho fundamental. E mais do que isso, hoje você não só não faz isso, como você ainda se submete a um apagamento da memória da ditadura, que foi isso que nós vimos agora, né? O governo simplesmente falou não se mencione, não fale sobre isso. E você não faz recriações, nem de comissões mínimas para tratar de coisas mínimas como desaparecidos políticos, e quanto mais de falar de mortos como esse que eu estou falando, que são um volume muito maior, que ninguém tem informação nenhuma quem são essas pessoas, né?
Exato. Não, a situação é gravíssima. O propósito do governo do presidente Lula, a gente conhece bem essa lógica e ela evidentemente se reproduz pelo país por conta dos lucros que ela produz, né? Assim, os grupos conseguem conquistar muitos lucros a partir dessa lógica. Agora, professor, Isso não é algo que se reproduz, essa violência, não é algo que se reproduz apenas nesses grupos milicianos. O Estado também age dessa forma, com violência, com arbitrariedades herdadas do regime militar, não é isso?
Com certeza, com certeza. Quando eu falo milícia, Anderson, subentenda sempre que não é uma estrutura fora do Estado, é o contrário. A milícia, ela depende essencialmente do Estado, é o próprio Estado atuando na sua face ilegal. Então, o que, que dá muita grana para a milícia não é o fato dela ser ilegal ou o fato dela ser legal, é a combinação dos dois. Você, ao articular uma estrutura legal com uma estrutura ilegal, você tem uma potencialização de ganhos imensa. E é isso que você falou mesmo, muito ganho. Então, a milícia está estruturada dentro do Estado, ela tem a sua face legal lá, garantida, protegida, por informações, por ser membro da estrutura do judiciário, que é isso que a estrutura policial é. Você vê, no caso Marielle, tinha um delegado na estrutura toda, articulando tudo, montando. Aí o pessoal fala assim, mas isso não é uma surpresa? Eu falei, não, isso não é uma surpresa, sempre foi assim. O surpresa se não fosse assim, né? Então, esse mecanismo por dentro do Estado, ganhando espaço, conquistando territórios, e isso vai ser tudo negociado. Cada grupo desse armado que controla um território desse, e negocia tudo. Dinheiro, são votos, são projetos que estão sendo colocados ali, articulados com grupos econômicos importantes que têm seus interesses também colocados. Então, isso é o Estado, esse é o próprio Estado. Então, nós não conseguimos... Como é que você vai enfrentar isso? Porque você queria um Estado protetor seu, né? O Estado é a lei, é a garantia, são os bons contra os maus. Não existe esse negócio de branco e preto, bom e mal, justo e injusto, legal e ilegal, isso desapareceu, essa dualidade ela não existe. Você vai ter uma mistura desses grupos e você vai produzir um universo acinzentado. Você não tem mais o preto no branco. Há muito tempo, na verdade, isso não existe. Só que as pessoas se configuraram as suas percepções do seu mundo a partir desse dualismo de que é o Estado, aqui é o inimigo do Estado. Não, tudo isso é negociado, são acordos que estabelecem, e isso vai funcionando por dentro do Estado e fora do Estado. E aí, se você... Marielle, você acha que pelo Estado você vai se proteger porque você é uma figura pública? Ilusão, ilegalmente eles vêm por trás de você e te matam. Aí, se você quer pegá-los porque eles estão no crime, são ilegais. Você não consegue porque a estrutura legal também vai protegê-la. Vai proteger aquela estrutura criminosa e não vai deixar você chegar neles. Foi isso que é o caso Marielle. Então, você não tem por onde pegar. Pegou agora por quê? Uma conjuntura nova, diferente, porque Bolsonaro não foi eleito. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, você acha que teria caso Marielle resolvido? Se o 8 de janeiro tivesse efetivamente ocorrido como um golpe, você acha que caso Marielle... Então, não teria. Então, é uma conjuntura... Agora, é uma conjuntura... Eu digo, Anderson, é um ponto fora da curva. O assassinato de uma pessoa nessa estrutura é uma exceção, não é a regra. Eles vão intimidar, eles vão ameaçar, eles matam gente digamos assim, de visibilidade menor. Isso eles matam o tempo todo. Agora, pessoas com mais visibilidade, eles raramente vão fazer isso. Eles vão tentar corromper, cooptar, vão subornar. São várias estruturas, mecanismos de cooptação. Por que eu estou falando isso? Porque por trás do caso Marielle, você tem uma guerra gigantesca. Você venceu uma batalhazinha. E não sei também, vou dizer uma coisa para você, Anderson. Eu não sei se o caso Marielle é uma vitória ainda. Porque com quem eu converso, que entende um pouco mais, eles vão dizer, olha, você tem muitas provas circunstanciais ali. Eu li o relatório. Você tem muito material circunstancial, grupo tal, grupo Y, pessoa tal, tiveram relações, conviveram. Agora, prova material. Você tem que ter provas materiais num julgamento de homicídio. Que é, você vai dizer, aqui houve uma prova material, aqui tem uma gravação, aqui tem... Não é uma delação de um deles. Você vai ter que ter material mais profundo que diga, há, de fato, uma conexão com a morte ali. Ali houve uma prova material. Isso, o pessoal que entende da área do judiciário fala, não tem essas provas materiais com tanta substância assim, não. O julgamento é outro momento. Como é que se vai processar esse julgamento? E se vai haver condenação de fato? Então, eu acho que todo mundo, tudo bem, é uma vitória, você tem que ficar feliz e tudo. Mas essa estrutura é muito maior. Eu não vejo interesse do... Como o governo quer arranhar a estrutura militar... e como os grupos de extermínio e a milícia se originam na estrutura militar e estão conectados, tudo indica também que você não quer avançar sobre essa estrutura, porque também vai trazer prejuízos, porque se você mexe com uma estrutura dessa de voto, de poder, você vai também ter prejuízos em relação a ela. Né? Então, nem me parece que o governo queira se estabelecer com confrontos com essa estrutura como um todo. Até agora eu não vi isso. É fácil você ter um caso como Marielle e trazer possibilidade de desfechos. Legal. Mas e o resto? Esse universo gigantesco que está funcionando há tanto tempo e que aqui no Rio de Janeiro é muito forte, na Baixada é muito forte. Como é que você resolve isso? Como é que você não vai enfrentar isso? Essa é uma questão.
Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, professor, a análise a respeito do caso Marielle Franco, as perguntas que ainda estão sem respostas. É evidente que a gente não teria essa revelação dos supostos mandantes do crime caso o Bolsonaro tivesse sido eleito. A gente não teria nem a federalização do caso Marielle. Sim. A gente só teve aí o avanço por conta dessa iniciativa de se federalizar as investigações. Agora, falando ainda sobre essa lógica da ditadura, por que a gente não conseguiu superar, professor, essa construção que foi aprofundada durante a ditadura, que faz com que a violência e a opressão tornem-se as principais práticas do Estado para a manutenção da ordem? Por que a gente não conseguiu superar essa lógica?
Primeiro porque a estrutura militar ela é preservada, ela não é confrontada. Eles mantêm uma estrutura de poder que vigora e sempre vigorou. Eles tutelam o Estado. Os grupos políticos que surgiram pós-ditadura não fizeram essa leitura, não fizeram esse confronto. Há uma acomodação, uma conciliação. Há uma lógica de conciliação de uma sociedade extremamente desigual. Nós vivemos num país de uma desigualdade brutal, estúpida. Nós não conseguimos equanimizar essa desigualdade. Logo, a estrutura que tem poder, que tem nome, que tem os notáveis, que tem a estrutura do Estado em sua mão, como é o caso dos militares, que se concebem como os tutores de uma estrutura de poder democrática, que isso é uma piada, mas é assim que eles estabelecem, eles não foram atingidos, ninguém. Por que não foram atingidos? Porque os grupos políticos não querem se confrontar com eles. Nós somos uma tradição de país onde quem tem poder, quem tem mando, quem tem força, quem tem armas do seu lado, e é disso, a milícia reproduz a mesma lógica do exército, da marinha, da aeronáutica, das forças armadas. Quem tem arma manda nessa jossa. Essa jossa aqui é governada por quem tem poder de fogo, quem pode matar. Então, quem tem arma são eles. Logo, ninguém toca neles. Eles permanecem intocáveis, ninguém quer confrontar, porque se confrontar vai ter problema. É isso que nós estamos assistindo desde sempre na história do Brasil. E veio uma lei de anistia, que é essa estupidez, onde crimes bárbaros de tortura e execuções por parte da estrutura foi perdoado para também se perdoar os crimes que os grupos armados cometeram. Nem comparação, né? A estrutura dos grupos armados com a estrutura do Estado, de tortura e de morte. Não dá nem para comparar. Então, pune todo mundo. Então, pune os que são da estrutura de grupos armados e pune a estrutura militarizada. Mas resolveram anistiar todo mundo. É uma grande jogada, uma jogada de conciliação. Então, nós somos o país do jeitinho e da conciliação. Por que nós somos o país do jeitinho e da conciliação? Porque é de uma desigualdade brutal. Quem tem sangue azul, poder, nome, tem titulação aqui, quem tem expressão do seu poder, grana, tem voto, quem tem essa expressão no país é quem manda nesse país. Os militares têm isso. Os outros grupos políticos todos querem buscar isso para ter isso, para poder mandar também. E o resto, dane-se, né? A parte da população sobrevive no meio de tudo isso, tentando. Aí vai, cada um vai buscar um grupo desse armado, com poder, com voto, dinheiro, para poder ter alguma benesse, para poder ter um benefício para sair dessa desgraça que se vive no Brasil. É isso. Por que você procura? O tráfico de droga é a mesma coisa. Por que você procura o tráfico? Vai te dar grana, vai te dar poder, vai te dar projeção, você vai conseguir melhorar um pouco sua vida. Aí vai durar 2 anos e vão te matar. É o preço que você paga. Aí você vai para a milícia. Tem uma estrutura muito mais forte, muito mais sólida. Aí na milícia tem a distribuição de tarefas. Tem o mais pobre que está na rua, mais lascado, e tem os donos da milícia e tem os que se conectam aos donos da milícia. Os brasão expressam um pouco esse poder. Então, você tem uma sociedade toda desigual, toda retalhada, onde grupos armados dominam e mandam desde sempre. Aqui o exército é apenas um desses grupos armados, estatal. Aí tem os grupos estatais e não estatais armados, que funcionam nesse país, e é isso, eles dizem para você, não adianta você querer me atingir, que eu vou matar você. Aí mataram Marielle, certo? que tentou mexer com essa estrutura. E eles calculam direitinho, eles sabem quanto que nós vamos ganhar nisso aqui. Então é mais fácil eu ser punido, porque eu matei uma pessoa, mas eu vou ter a manutenção de muitos ganhos aqui. Ganhos para gerações e gerações minhas, porque eu estou montando uma estrutura de poder territorial onde eu vou controlar tudo isso. Então eu até me arrisco a morrer, a ser preso. A gente nem tem certeza que serão presos, mas, enfim, eu me exponho a isso, a esse risco, porque, para mim, é muito interessante manter essa estrutura, né, comigo, com aqueles que vão seguir após a minha morte. Enfim, é um cálculo, isso é racional. Isso não é o cara não saiu para matar, mandou matar Marielle porque estava chateado da vida, estava naquele momento muito revoltado e, tipo assim, numa crise absoluta com a sua vida e resolveu, então, matar a pessoa. Não é assim, não funciona assim. Isso é leitura estúpida. Esses caras têm cálculo de tudo isso, porque é muito dinheiro, é muito poder. Ninguém mexe com isso. Simplesmente, porque o cara não tem controle sobre os seus instintos. A gente já vi gente dentro da academia falar isso. O cara tem um instinto meio que não há controle sobre as pulsões dele, aquelas mais animalescas, nem os animais são assim, né? Aquelas pulsões mais cruéis, covardes, sanguinárias, elas vêm à tona sem que você faça uma mediação com a sua consciência, com o seu ego, aquilo que a psicologia tratou de uma personalidade ou essas formas de convivência sociais. E aí esse pessoal fala que esses caras perderam isso. Mentira, não existe nada disso. No mundo com tanta grana e tanto poder, tudo isso é calculado. Eles vão pensar, eles sabem que cada ação tem uma reação e isso está dentro do cálculo. E foi por isso que Marielle caiu. E é por isso que a nossa sociedade mantém esse funcionamento dessa estrutura como um todo, porque ela beneficia muitos grupos. Agora, o resto da população não tem acesso a isso. São grupos específicos que estão tendo acesso a isso, tentando obter ganhos a partir disso.
É isso, professor. Agora, eu queria aprofundar a nossa discussão em relação a esse caso da vereadora Marielle Franco, né? Porque duas semanas atrás a gente praticamente teve aí a resolução de um dos crimes mais nefastos dos últimos anos, né? Uhum. O inquérito da Polícia Federal concluiu que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, além do ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram os mandantes e idealizadores aí da execução da parlamentar. O nome do delegado, inclusive, surpreendeu a própria família da Marielle, visto que ele foi nomeado para chefia da corporação um dia antes dos assassinatos. Participou diretamente das investigações, entre aspas, né, obviamente, para dificultá-las. No entanto, parece que algumas perguntas, professor, ainda permanecem sem respostas. E é justamente a respeito disso que eu queria tratar agora. Eu queria que o senhor nos dissesse como é que o senhor viu, evidentemente, essa revelação dos mandantes da morte da Marielle Franco, o surgimento dos nomes do Chiquinho Brazão, do Domingos Brazão e do ex-delegado Rivaldo Barbosa, e também se o senhor vê furos aí nesse inquérito. Aliás, o senhor já deu uma palhinha aqui para a gente que há questões ainda que precisam ser respondidas. O que é que ainda precisa ser esclarecido, professor, na sua avaliação no caso Marielle Franco?
Então, primeiro, ele não é uma surpresa, ele é a expressão disso, tudo que eu estou falando, é uma estrutura de poder, ela não é simples, ela é sofisticada, ela envolve muita gente. Quando você analisa, você sabe que você, esse relatório de 400 páginas, você tem uma primeira fachada do edifício, né? Então, mas você não vê por dentro, você tem, digamos assim, você está vendo uma grande fachada interessante, bem construída, está elaborado, não é uma coisa mal feita, mas você quer saber como é que por dentro isso funciona, quais são as redes elétricas que estão naquele edifício, quais são as tubulações de água, esgoto, como é que ele funciona, como é que estão as dimensões de comunicação desse edifício. Ele é mais sofisticado, ele é mais elaborado. Por que eu estou falando isso? Você precisa pegar as pontas dessa estrutura como um todo e conectar com aquilo ali. Claro, você tem que ter provas. Uma das críticas é essa. Você tem muito mais uma análise de circunstâncias aonde esses indiciados, esses acusados, estavam envolvidos, estavam se conectando. Eles já tinham, os Brazão já tinham tido o nome arrolado em momentos anteriores da investigação. Mas existem outras pontas que estão soltas. Vou dar uma ponta solta para você, que pouca gente talvez tenha noção e saiba. Eu não vou nem me aprofundar muito nela, porque é complicado. Mas no começo, por exemplo, de todo o caso Marielle, dois nomes vieram à baila como os possíveis assassinos. O capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que ficou foragido, e um outro, um policial, cujo apelido, ele é mais conhecido pelo apelido, chama-se Batoré. O Adriano Magalhães da Nóbrega foi assassinado numa operação inexplicável, ele isolado, cercado no interior da Bahia, e por 70 homens ele acaba sendo morto. Pois é, tudo indica, a meu ver, é uma queima de arquivo. E o Batoré, ele trabalhava como segurança para o Fernandinho Guarabu, que era o dono, pelo terceiro comando puro, lá da Boca de Fumo, lá na favela do Dendê, lá na Ilha do Governador. Esse cara foi morto. Também traz na sua morte características de possível execução sumária. Ou seja, a meu ver, esses dois nomes nunca foram efetivamente investigados o suficiente. Eles desapareceram, eles não podem fazer delação premiada, eles estão ligados à milícia, o Adriano Magalhães está vinculado à milícia de Rio das Pedras, lá no escritório do crime, e ficou por isso mesmo. Você não tem um avanço, e quem poderia ser o possível mandante dessa outra versão? Isso não aparece. Há uma conexão, você vai ver no relatório, com uma estrutura do jogo do bicho. O jogo do bicho aparece em vários momentos. Ele está aparecendo como uma estrutura que funciona, que circula ali. O próprio Rony Lessa tem um histórico de vínculos com o pessoal do Jogo do Bicho. Só que eu não vejo maiores aprofundamentos de possibilidades de conexão entre a execução e a possível envolvimento com capitais ou com interesses que venham do Jogo do Bicho. E o próprio Lessa é um desses representantes. O Adriano Magalhães da Nóbrega tem mais contato ainda com a estrutura do Jogo do Bicho. E também com famílias poderosas. Então, eu não vejo muito desdobramento em cima desse outro grupo armado, com muito poder, com muita grana, que está naquele território disputando ali. Aí chegou-se nos Brazão. E os Brazão são indicados, claro. Tem ali o Genilton, que está diretamente... Genilton não, o... Ai, é o outro que você citou agora aí, o outro delegado. E Rivaldo. Vem o Rivaldo Barbosa. Tem o Giniton, mas o Giniton está mais secundário, no caso. E ali, quando esses caras entram no circuito e montam esse projeto de execução e tem conexões entre eles, você precisaria espraiar mais isso, mas ninguém soube, ninguém percebeu, isso não avançou nas estruturas que estão ali ao redor. Quem poderia ter como testemunho? Por que as imagens, quem apaga as imagens? Qual é a estrutura por dentro do Estado que faz o serviço de proteção? Aí pegaram o Suel... E aí arrolaram o cara, porque sumiu com as armas, mas quem some com as imagens? Uhum. Quem é que opera o carro clonado? Quais são as estruturas todas que se aproximaram ali do crime em si? Quais são os outros grupos políticos que poderiam ter interesse nesse crime também, além dos... Por exemplo, teve Orlando Curicica, que foi arrolado inicialmente e que passa a acusar o escritório do crime. Tudo isso, para mim, são pontas que deveriam ser mais aprofundadas nessa estrutura toda para tentar enxergar mais gente envolvida nisso, e não apenas esse primeiro grupo.
Eu queria até acrescentar uma outra ponta nessas que o senhor trouxe aqui para a gente, um outro ingrediente, porque na época, a gente tem falado muito isso aqui no nosso programa, na época do assassinato da Marielle Franco, o Rio de Janeiro era...
Tinha aí a intervenção
da segurança pública através... das Forças Armadas, os militares comandavam a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. E vale lembrar, eu até citei isso aqui, ao longo dos últimos tempos, que o delegado Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe de Polícia Civil um dia antes do assassinato da Marielle Franco, justamente pelo interventor aqui no Rio de Janeiro, que era nada mais nada menos que o senhor Walter Braga Neto, general, que foi candidato a vice de Jair Bolsonaro, que foi ministro do governo, ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil.
E que está rolado nos eventos do 8 de janeiro.
Muito bem lembrado, exatamente. Então, eu queria perguntar para o senhor, a partir desses ingredientes que eu trouxe aqui, dá para a gente relacionar de alguma forma que a execução da Marielle e do Anderson teve alguma influência ou participação direta da intervenção federal militar aqui no Rio de Janeiro?
A intervenção é o grande ambiente para a execução, né? A intervenção é o grande ambiente, é o grande momento. Me lembro do Raul Jungmann, nessa época, falando que tinha envolvimento, ele chegou a falar isso, né, publicamente, que teria envolvimento de autoridades nesse tipo de história, que ficou por isso, não avançou em nada. E o Braga Neto absolutamente não trouxe nada para o caso, né? E aí agora aparece esse cenário todo. Então, a meu ver, o ambiente, como eu te falei, o Rio de Janeiro é o grande laboratório, a Baixada é o laboratório do Rio, então os grupos que matam, que executam, os grupos de extermínio que há 60 anos matam na Baixada são os que dão origem às milícias que hoje matam do mesmo modelo, só que com um modelo de ganhos muito maior. Isso tá na conta da ditadura. A ditadura montou essa estrutura. Ela funciona até hoje. Então, as conexões entre milícia, né, estrutura de execução sumária, grupos armados estatais e não estatais, simultaneamente ali, no caso da milícia. Com a estrutura estatal da intervenção federal, é uma conexão de dois grupos armados que se beneficiam. Eu vejo assim. Eles vão negociar, e vão estabelecer acordos entre si. Então, por que você não investiga, então, essa... Ah, dizem que avisaram ao Braga Neto que o Rivaldo Barbosa era um cara complicado, tinha tido situações mais complexas, de que ele tinha envolvimento, que não era uma boa indicação, mas isso não foi suficiente. Ele foi indicado, ele permaneceu indicado. Então, ao meu ver, esse funcionamento acoplado... Se você olhar para a intervenção... Eles não atingiram a estrutura das milícias, eles foram para cima de estruturas do tráfico de drogas, eles mataram, fizeram operações e mataram em cima da estrutura, principalmente do Comando Vermelho. Você vai ver todos os relatórios que vêm da intervenção são confrontos com áreas do Comando Vermelho. A única operação que eles fizeram em cima da milícia foi uma festa aqui em Santa Cruz. Eles invadiram uma festa e prenderam 159 pessoas. E foi uma loucura, porque era uma festa que a milícia montou e as pessoas foram para lá. Então, tinha alguns milicianos, mas eles prenderam todo mundo, prejudicaram um monte de gente, abriram processo em cima de um monte de gente que não tinha nada a ver com aquilo, uma loucura. Daqueles 159, 15 tinham alguma conexão com a estrutura miliciana, mas nem sei dizer se eles são, de fato, milicianos. Isso tudo eles fizeram para dizer, não, nós combatemos milícia também. Aquilo ali é absolutamente uma cortina de fumaça. Fizeram algo para dizer que, na verdade, não fizeram nada em cima da estrutura miliciana. Ela ficou intocada aqui, nesse período todo da intervenção. E tem um outro detalhe que você não sabe, poucos sabem sobre Braga Neto. Assim que o Adriano Magalhães da Nóbrega é assassinado, lá em fevereiro de 2020, lá na Bahia, dias depois, o que acontece com o general Walter Braga Neto? Você sabe?
Não lembro.
Dia depois da morte? Não. Ele é nomeado ministro da Casa Civil. Então, assim, cara, tu fica olhando para tudo isso, tu fala, porra, não é possível. Tem umas pontas, umas conexões que você não tem. Nós não sabemos, e a estrutura é muito mais ampla. E nós percebemos, falei, cara, esses caras estão tudo articulados. Como é que o GSI, que é o gabinete, né, de informações, né, de segurança institucional, que tem acesso a um monte de informações... Como é que esses caras não são capazes de obter essas informações? Claro que eles são. Eles têm como investigar. Agora vão investigar, vão ter... Não vão fazer isso, é óbvio, né? Então está tudo muito controlado, perfeito, é um crime perfeito, e você pode manipular essa estrutura. Vocês tinham aí... Tinha o Rivaldo, tinha o outro, que é o Giniton, você tinha gente envolvida nessa estrutura toda para impedir. Só que aí a Polícia Federal consegue agora, há um avanço de investigações, né? A federalização permite isso. Mas aí é uma solução muito pontual, muito localizada. O que você vai fazer no Rio de Janeiro? Você vai federalizar todas as investigações? Você não vai conseguir. Você tem que contar minimamente com uma estrutura de aqui, local, de investigação. Aí você vai intervir nessa realidade? Você vai mudá-la? Ou você vai deixar na mão de um governador que compõe, negocia? A chefe da Secretaria de Polícia Civil é negociado a partir da Assembleia Legislativa, a partir de uma mudança da lei orgânica das polícias civis, que permite colocar um cara que não tem 15 anos como delegado na Polícia Civil para fazer o quê? Composição de interesse com todos esses grupos. O governo que nesse momento está mandando, o Cláudio Castro tinha mandado nesse momento uma mensagem de 4,5 bilhões de reais para serem distribuídos aonde os deputados quisessem. Então, já era uma jogada para as eleições desse ano, toda uma composição de grana para cargos, para secretarias, para projetos, onde esses deputados estaduais estariam vinculados para escoar essa grana para a estrutura eleitoral desse ano. É isso que se trata. Então, você tem tudo isso armado e o governo federal quer se confrontar com a estrutura do Cláudio Castro. Ele quer brecar a estrutura lá do Tarcísio de Freitas com Operação Verão, Operação escudo, já mataram mais de 70 pessoas na Baixada Santista, ninguém faz nada, não se tem laudo desses corpos, não se prova que são execuções sumárias, e você continua mantendo isso, porque você não quer se contrapor ao poder dos votos no Congresso do Cláudio, do Tarcísio de Freitas, nem do Cláudio Castro. É isso mesmo? Então é isso, você está olhando para isso, você percebe que não há interesse de desmonte dessa estrutura como um todo. E é isso que nós temos, né?
O senhor falou Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, está enrolado agora, parece que o Ministério Público Eleitoral pediu aí a cassação da chapa que ele foi eleita aí na eleição de 2022 por conta de uma eventual utilização da máquina pública para favorecimento da campanha do Cláudio Castro. Enfim, é um caso que a gente vai continuar acompanhando. Mas é fato que o governo federal não tem qualquer interesse em contrapor essa lógica que está colocada tanto no Rio como em São Paulo. Não é possível que seja só coincidência que o Rivaldo Barbosa tenha sido nomeado chefe de polícia
na
do assassinato da Marielle Franco. Não dá para a gente imaginar que seja apenas coincidência, ainda mais considerando quem fez essa nomeação. Mas, professor, eu tô aqui com meu tempo mais do que esgotado, mas eu não posso encerrar aqui o nosso papo sem falar, obviamente, sobre o lançamento
do livro.
Do qual o senhor foi um dos organizadores, o Desaparecimento Forçado, Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense, que foi lançado pela editora Autografia. Isso. Essa obra ela é resultado do relatório final de um projeto de extensão e pesquisa fruto da parceria entre a Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, através do grupo de pesquisa Observatório Fluminense, e o Fórum Grita Baixada, e que lista 768 episódios com evidências de desaparecimentos forçados nessa região do Estado. Tem forte atuação das milícias. Esse projeto analisou o conteúdo de 1.738 ligações feitas ao Disque Denúncia na Baixada Fluminense e também na capital, entre 2016 e 2020. Enquanto a Baixada, professor, tem uma taxa de desaparecimentos forçados na casa de 9,25 por 100 mil habitantes, o município do Rio de Janeiro acumula 6,12 por 100 mil. É uma obra que evidencia, professor, como esses grupos criminosos agem nas regiões mais pobres, sem serem incomodados. Inclusive, vocês relatam alguns episódios específicos desse tipo na obra. O lançamento vai se dar nesta sexta-feira, na Livraria Folha Seca, que fica ali no centro da cidade, na Rua do Ouvidor, número 37, a partir das 17 horas. Eu imagino que o senhor esteja presente lá para autografar essa obra junto aos demais organizadores. Eu gostaria, além de parabenizá-lo aí pelo lançamento, que o senhor nos dissesse quem participa desse trabalho de organização e também falasse um pouco sobre desaparecimento forçado, vidas interrompidas na Baixada Fluminense. Parabéns, professor.
Tá, obrigado. Esse é um projeto que conta com a colaboração de professores da universidade, então tem Nalaine Pinto, tem estudantes de pós-graduação, Jaqueline, Amanda, Augusto Perillo, são estudantes que estão diretamente juntos conosco nesse projeto. Tem o Gabriel Souza Alves, que é da Universidade de São Paulo, da USP, é um doutorado lá agora em Geografia. É uma equipe multidisciplinar, cujo o interesse também do Fórum Grita Baixada, que nos convidou para participar desse projeto. Eles receberam uma verba de emenda parlamentar do então deputado federal Marcelo Freixo, e aí nós conseguimos montar por um ano essa estrutura de pesquisa. Nós fizemos também uma ação de extensão, é importante lembrar isso. Nós fomos até as mães que tiveram seus filhos, mães e familiares tiveram seus filhos mortos, desaparecidos, e fizemos 4 encontros de arte e terapia com elas, para que elas acessassem dimensões emocionais a partir de uma linguagem própria, que a arte permite, para que elas pudessem, de alguma forma, acessar e lidar com esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento assim, inimaginável, você ter pessoas mortas e desaparecidas, que você não possa ter memória, você não tem luto, você não tem rituais religiosos, você não tem nada vinculado à vida daquela pessoa, ela desaparece simplesmente. Que é algo que vem da ditadura, a ditadura é quem implanta no Brasil esse tipo de desaparecimento, vem da ditadura. Só que agora ele virou disseminado, ele está em muitas áreas e sendo praticado por milicianos e também por traficantes, mas com maior força mesmo na estrutura miliciana, que conta com a proteção do Estado. Essa que é a garantia que o Estado dá, que não vai ter investigação, que não vai se descobrir onde está o corpo daquela pessoa. Então, esse esforço, ele, ele seguiu, nós temos esse relatório, pegamos uma coisa essencial, Anderson. Se você hoje sabe que uma pessoa foi assassinada e o corpo desapareceu, né, foi desaparecido, e você foi numa delegacia denunciar isso, ele não é registrado como desaparecimento forçado. Ele é registrado como um desaparecimento. Assim como uma criança que se perdeu, assim como um idoso com Alzheimer se perdeu, fica no mesmo patamar, você não tem a diferenciação. Por quê? Porque no Brasil não se tipificou esse crime ainda. Então, os nossos estudos não conseguem ser mais precisos. Nós falamos de desaparecidos como um todo, temos relatos desses de mortes com desaparecimento de corpos, e vamos analisar o Disque Denúncia, que vai trazer mais relatos para nós, e a gente vai criar, como a gente sabe, de quais são os grupos que estão se confrontando, é isso que o livro vai fazer. Por exemplo, o ISP, o Instituto de Segurança Pública, só trabalha com essa nomenclatura genérica, desaparecido. A gente diz, tantos desaparecidos lá em Queimados, que é o campeão da Baixada em desaparecidos. E aí, gente que sabe o que está rolando lá, a gente vai falar, gente, o que impulsiona esse número absurdo de desaparecidos em Queimados é o confronto entre a milícia e a estrutura do Comando Vermelho lá no São Simão, numa favela que tem lá. São as estruturas de confronto dentro ali daquele município, aonde como é que é o nome dele? Que foi preso, né? O Davi. Davi, estou esquecendo o sobrenome dele, ele era o cara do Avante. Ele era secretário de serviço público dali da cidade. Ele foi preso em 2019. Ele era líder da milícia dos caçadores de gans, que é o nome que eles tinham lá, que faziam esses desaparecimentos. David, o Davi Brasil, esse é o nome, acho que é Davi Brasil o nome dele. Ele é do Avante, foi preso. E o cara era secretário de serviço público, de obras, alguma coisa assim, dentro do município. Você vê a estrutura de poder que eles tinham. Aí você vai para cada município e você vai mostrando quem são os grupos que estão disputando ali, quem são os grupos armados, como é que se dão os confrontos, quem é que está nessa estrutura de poder. É isso que nós vamos fazer no livro, para mostrar. Esses desaparecidos não são desaparecidos qualquer, tem a ver com a estrutura de violência que está ali sendo disputada. A gente sobrepõe dados, por exemplo, Anderson, de homicídios dolosos, e de mortes por intervenção, homicídios por intervenção de agentes do Estado. A gente vai sobrepondo esses mapas e trazemos o mapa dos desaparecidos. E vai ser muito próximo, em alguns casos não, no caso do morte por intervenção de agente do Estado tem uma variação, mas homicídios é muito claro que os lugares onde tem mais homicídios são os lugares que mais têm desaparecidos. Ou seja, para nós é um indício forte de que esses desaparecidos, eles estão associados a mortes causadas por conflitos, por confrontos que estão rolando ali, que estão elevando muito o patamar de homicídios, e o desaparecimento forçado faz parte desses confrontos. Né? É isso. A gente vai seguir por mais 2 anos de pesquisa agora, a gente conseguiu o apoio agora do deputado federal Glauber Braga. O Glauber Braga está dando um aporte com uma emenda, porque a universidade não tem dinheiro para nada, nós estamos na miséria, Lula não quer negociar absolutamente nenhum reajuste para a gente, a gente está na iminência de uma greve, mas com muita dificuldade. Os técnicos das universidades públicas estão em greve hoje, os técnicos administrativos, nós estamos na discussão, nós não temos recurso para pesquisa nenhuma. O que a gente conseguiu aqui foi graças ao Glauber Braga, que fez essa emenda, que vai nos dar fôlego por mais 2 anos. E agora a gente quer ampliar para a Baixada como um todo, para 9 municípios, já que essa primeira fase a gente só atuou em 2 municípios, Queimados e Nova Iguaçu.
É um trabalho fundamental, acima de tudo. A gente tem acompanhado muito de perto a situação das universidades aqui no Faixa Livre. Temos feito diálogo com os docentes, com os técnicos administrativos, conversamos com o pessoal da Fazubra aqui recentemente. Iniciaram uma greve, enfim, temos acompanhado isso muito de perto, a iminência aí da greve dos docentes aqui no nosso país, das universidades federais. Agora, professor, é uma obra fundamental, até botar o cartaz aqui, o lançamento vai se dar hoje a partir das 17 horas na livraria Folha Seca. Já aconteceu um lançamento na última semana, se eu não estou enganado, e agora a gente vai ter esse lançamento na livraria Folha Seca, que fica ali na Rua do Ouvidor, número 37, no centro do Rio de Janeiro, a partir das 17 horas. O senhor vai estar lá nesse lançamento, né, professor?
Pois é, não vou, rapaz. Isso aconteceu o seguinte, está rolando lá em São Paulo, não sei se vocês sabem disso, o famoso Cordão da Mentira. Cordão da Mentira é uma semana de protestos de movimentos sociais de São Paulo contra o golpe militar. Eles nunca se calam, todo ano eles vão fazer. E aí me escalaram para uma mesa. agora, eu tenho que viajar para lá, para poder falar lá. Eu sabia que ia dar problema, mas eu estou levando 200, eles pediram 200 exemplares, porque eles vão distribuir entre os participantes desse grande evento, e eu vou estar lá, infelizmente, mas toda a galera que está junto com a gente, o Adriano, a Nalane, o Augusto Pirillo, a Amanda, o Gabriel vai estar lá em São Paulo, que está estudando lá. Então, vai se dividir um pouco entre esses dois espaços, e aí eu não vou estar lá, mas, assim, estarei de espírito presente, com certeza, nesse movimento. Nossa.
Não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. De toda forma, fica aí o convite, o lançamento importantíssimo dessa obra, Desaparecimento Forçado. Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense, lançado pela editora Autografia, e vai ser lançado hoje lá no centro do Rio de Janeiro, na livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor, número 17, a partir das 17 horas. Professor, quero agradecer muito a sua presença mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por o senhor ceder um pouquinho do seu tempo aí para conversar com a gente a respeito do caso Marielle, enfim, da ditadura, falar a respeito do lançamento desse livro importantíssimo. E a gente volta a conversar aqui em breve. Eu desejo sorte no lançamento e que a gente possa estabelecer um novo diálogo em breve aqui no programa para desenrolar aí esses desdobramentos do caso Marielle Franco em especial. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um bom lançamento hoje.
Tá, eu agradeço a vocês e todos os Faixa Livre Nautas aí que te acompanharam. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Um abraço. Até a próxima.
Um abraço.
Começamos aqui com o José Cláudio Souza Alves, ele que é sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, falando um pouco das milícias, enfim, o caso Marielle, ditadura militar. Uma série de temas que a gente tratou aqui com ele na nossa edição de hoje.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.